Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão no mundo em geral. Capítulo 2. As delimitações das conceituações sobre o mundo nas Escrituras. Depois de visto que o mundo para o qual as Escrituras mais comumente fazem referência é o mundo presente, o século presente ou o mundo em que uma pessoa está inserida enquanto ainda vive em um corpo natural, podemos observar que este mundo não é composto somente de aspectos fisicamente ou materialmente tangíveis. O denominado mundo, no qual um cristão é chamado a seguir uma vida segundo a vontade de Deus, não é expresso somente como um mundo de aspectos puramente físicos e naturais, mas também é composto de um conjunto de atitudes e comportamentos humanos e espirituais que rodeiam a vida do cristão enquanto ainda vive em um corpo terreno. Conforme abordado várias vezes nos estudos sobre o Evangelho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, a partir do reino celestial de Deus, sustenta toda a vida e todo o universo através da palavra do seu poder, e sem a qual, o mundo presente não poderia subsistir, mostrando-nos que nada no mundo é dissociado dos aspectos espirituais que lhe dão sustentação. Hebreus 1:1-4. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando um cristão é chamado a seguir uma vida segundo a vontade de Deus também enquanto ainda está no mundo, ele não é chamado a seguir uma vida composta somente de aspectos e comportamentos chamados naturais. Um cristão no mundo é chamado a seguir uma vida que recebe o suporte espiritual de Deus, pois mesmo enquanto ainda se encontra com vida em um corpo terreno, o cristão também está em um contexto espiritual. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por outro lado, podemos ver que aquilo que as Escrituras denominam de mundo não se refere a tudo o que existe no mundo espiritual, pois o próprio Senhor e o seu reino celestial não são considerados por Deus como parte daquilo que é denominado de mundo na palavra escrita do Senhor. O que as Escrituras denominam de mundo ou mundo presente, apesar da amplitude que atribuem a ele, apresentam algumas delimitações sobre aquilo que compõe e aquilo que não compõe o referido mundo. Quando as Escrituras fazem a menção ao mundo ou ao presente século, elas já sinalizam que uma das suas características é a sua temporalidade tanto em relação ao seu início como ao seu fim. O que nas Escrituras é denominado somente de mundo ou de mundo presente é algo delimitado por um tempo, não incluindo nele, portanto, o que era antes deste mundo existir e nem o que depois dele há de vir. O mundo presente, no qual os cristãos são chamados a viver e andar como cristãos enquanto ainda estão nele, é um mundo que veio a se constituir quando um conjunto de aspectos foi criado e que deixará de existir quando uma parte destes aspectos criados for extinta, conforme exemplificado nos textos a seguir. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Romanos 1:20-21. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 2 Pedro 3, 1-12. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. O mundo denominado pelas Escrituras não é somente composto de aspectos que serão extintos, como é o caso, por exemplo, da alma das pessoas que são consideradas como parte deste mundo. Entretanto, uma vez que várias partes essenciais daquilo que compõe o mundo forem extintas, o próprio mundo presente será considerado como extinto. As Escrituras chegam a mencionar a expressão mundos vindouros associados a tempos eternos, mas o mundo atual tem a sua origem na criação realizada por Deus no início do que é denominado presente século e tem o seu fim delineado quando Deus vir a encerrar o tempo de vida da criação natural nos corpos terrestres como ela é conhecida no tempo presente. Aqui, porém, é necessário não voltar a recair no aspecto de que o denominado mundo é constituído somente de elementos físicos, materiais ou naturais, pois desta forma, uma delimitação a menor ou aquém do que vem a ser o mundo estaria sendo aplicada. Assim, apesar de que a referência nas Escrituras ao mundo é realizada especificamente à questão natural, física e territorial em algumas situações, não são estas as referências mais expressivas daquilo que é denominado de mundo na palavra escrita do Senhor. Abaixo, exemplificamos alguns textos que se referem ao mundo como um espaço físico e territorial, mas com a ressalva de que não representam a totalidade das referências das Escrituras ao termo mundo. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Atos 11, 28. É, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Romanos 10, 18. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Atos 1, 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. 1 Pedro 5, 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Conforme já mencionamos mais acima, embora os aspectos naturais do mundo também constituam uma parte daquilo que as Escrituras mais comumente têm considerado sob o conceito de mundo, eles não são o que propriamente é o mundo ou não expressam o mundo no sentido mais amplo, completo e global segundo aquilo que é exposto nas demais partes das mesmas Escrituras. Entendemos, então, que convém frisar mais uma vez aqui que o denominado mundo no qual um cristão é chamado a viver segundo a vontade de Deus, não é somente o mundo natural materialmente visto, mas é um conjunto de vários aspectos específicos que compõem um entorno específico no qual uma pessoa encontra-se inserida enquanto ainda está na condição de vida em um corpo terreno. Dizer que um cristão é chamado a seguir uma vida segundo a vontade de Deus no presente mundo, é equivalente a dizer que um cristão é chamado a seguir uma vida segundo a vontade de Deus também no contexto que o rodeia enquanto ele ainda está com vida no seu corpo natural, e não somente na vida por vir após o término do tempo de vida natural. Assim, entre os fatores que mostram que o denominado mundo engloba aspectos que vão além dos meros elementos físicos e materiais, pode ser observado que o denominado mundo nas Escrituras, por exemplo, é um mundo ou um conjunto de aspectos no qual o pecado e a morte entraram e dele se tornaram parte, conforme nos mostra o texto abaixo. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecarão. A partir da entrada do pecado e da morte no denominado mundo, este mundo passou a ser alvo de dominação pelo regente do império das trevas, o qual passou a ser chamado de príncipe deste mundo ou o Deus deste século, conforme exemplos a seguir. João 16, 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. 2 Coríntios 4, 3 até 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A partir do momento em que o pecado e a morte entraram no mundo, aquilo que as Escrituras consideram em geral como o mundo também passou a jazer ou estar sob uma influência do maligno, também exemplificado nos textos abaixo. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e, com ele, os seus anjos. E uma vez que o denominado mundo passou a estar associado ao império das trevas, ao pecado e à morte, Deus, obviamente, tornou notório aos seres humanos mais alguns aspectos dos limites que definem o que vem a ser o mundo, mostrando que o Senhor não é deste mundo e nem tem parte nele. João 8, 23. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. A partir da vinda do Filho de Deus em carne à terra, como o Cristo enviado de Deus, o Senhor, claramente, esclareceu o que aos seus olhos é denominado mais frequentemente nas Escrituras de mundo, e que de forma alguma ele é parte deste mundo. O Senhor Jesus Cristo apresentou a definição de mundo como sendo algo daqui de baixo, não dos céus eternos, e algo do qual Deus não é parte, apesar de sustentar a vida de quem está no presente mundo ou dele é parte. João 14, 30 até 31. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Além disso, outro aspecto que o Senhor Jesus Cristo expôs no texto de João 8, verso 23, que foi visto um pouco acima, é que o mundo também é composto daqueles que são do mundo, pois se alguém pode chegar a ser do mundo, ele também compõe parte daquilo que o próprio mundo é. Assim, por sua vez, quem é parte do mundo também define alguns aspectos de como é ou do que é o próprio mundo. Em outras palavras, as pessoas que são do mundo também são o que o mundo é, e expressam, em partes, o que é o próprio conjunto do qual elas fazem parte e ajudam a constituir e manter. O mundo é, então, 1. O conjunto que se refere às coisas terrenas em geral, 2. A criação em geral, mas ele também é, 3. O conjunto que inclui a atuação do príncipe deste mundo, 4. As pessoas do mundo, 5. As atitudes e concepções destas pessoas ao longo dos séculos, assim como, 6. A própria atuação do pecado e da morte que entraram no mundo. O mundo, no seu conjunto global, apesar das belezas que há na criação que está contida nele, também é chamado como sendo algo tenebroso e onde forças da maldade, tanto de pessoas como do império espiritual das trevas, têm grande poder de ação. Efésios 6, 11 até 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. O denominado mundo ao qual um cristão é chamado a viver e andar segundo a vontade de Deus, não é somente o mundo natural materialmente visto, mas também é todo o entorno contrário a Deus no qual uma pessoa encontra-se inserida enquanto ainda está na condição de vida em um corpo natural. O mundo no qual um indivíduo que se torna cristão é chamado a viver e andar como um cristão é um mundo temporal, corrompido pelo pecado, influenciado pelo império das trevas e também composto pelas pessoas que são parte integrante daquilo que compõe este próprio mundo. Dessa forma, também na primeira carta de João, encontramos uma definição sobre o mundo que vai muito além dos meros aspectos naturais que também a ele estão associados, conforme segue. 1 João 2, 16 até 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. De acordo com o texto de 1 João, o mundo também é um conjunto de concupiscências ou paixões que não vêm do Pai Celestial, mas antes procedem de outras partes do mundo, ou seja, das pessoas que compõem o mundo e as trevas que atuam influenciando as pessoas que são do mundo. Similarmente, em um texto da carta de Paulo a Tito, outro do livro de Tiago e ainda outro de Pedro, vemos, respectivamente, que as expressões paixão, mundo e mundano caminham lado a lado, conforme segue. Tito 2, 11 até 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Tiago 4, 1 até 6. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pides, pides e não recebes, porque pides mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por fim, não bastando as suas paixões e concupiscências, vemos que o mundo também é caracterizado por seu conjunto de, 1, ensinos ou rudimentos, 2, sua sabedoria e, 3, pelo espírito contrário a Deus que opera no referido mundo, conforme também exemplificado a seguir. Colossenses 2, 8 até 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Por mais que no mundo, no sentido natural, haja muitas maravilhas da natureza e muitos deleites que, inclusive, produzem alegria aos seres humanos e que o próprio Deus concedeu a eles para serem utilizados de forma apropriada, o mundo, no sentido mais amplo do conjunto de definições associados ao termo, não almeja ser benéfico aos seres humanos. Pois se um indivíduo seguir os caminhos, as paixões e os ensinos do mundo, estes aspectos não conduzirão esta pessoa para a salvação eterna em Deus da sua alma. Pelo contrário, conduzirão um indivíduo ao engano segundo o espírito de engano que há no presente mundo. A alegria do mundo é uma alegria passageira, temporal e que no máximo leva as pessoas a alcançarem coroas, prêmios ou recompensas que se corrompem ou que são corruptíveis, considerando que inclusive a própria tristeza do mundo não é benéfica para aqueles que se entregam a ela. Provérbios 15, 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Provérbios 14, 12 até 13. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quando as Escrituras nos ensinam que um cristão é chamado para seguir uma vida de acordo com a vontade de Deus ainda enquanto está no mundo, elas nos ensinam que a vida cristã vai muito além de um cristão viver uma vida segundo os desafios da vida natural e os desafios de viver em um corpo terreno, mas engloba viver e andar no Senhor apesar de ainda se encontrar no contexto e no ambiente de um mundo mau e tenebroso que o rodeia. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Visto que mais aspectos sobre o mundo que é referenciado de forma mais frequente pelas Escrituras também se encontram descritos nos estudos do Evangelho do Criador, do Reino de Deus, da Justiça do Senhor, da Paz, no estudo conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura. E ainda nos demais estudos desta série sobre a vida do cristão no mundo, gostaríamos, então, de não nos estendermos mais neste capítulo sobre o mundo em si, visando também manter o foco principal na própria vida do cristão neste mundo acima exposto.